DW Noticiário.
Bom dia, hoje é sábado 10 de novembro de 2012. Está no ar o programa em português da DW. Eu sou Marta Barroso, começamos com as notícias. O principal grupo da oposição síria fora do país, o Conselho Nacional Sírio, o CNS, elegeu esta sexta-feira para seu presidente o cristão Jorge Sabra. Na sua primeira declaração à imprensa, Sabra apelou à comunidade internacional para ajudar o povo sírio através do fornecimento de armas. O novo presidente do CNS foi professor e passou anos na prisão e na clandestinidade antes de sair da Síria no início deste ano. O Conselho, reunido no Qatar, deverá manter encontros com outras facções, incluindo representantes dos rebeldes que lutam contra as forças fiéis ao presidente Bashar al-Assad. Entretanto, as Nações Unidas informaram que o número de refugiados sírios aumentou de forma dramática nos dois últimos dias. 11 mil pessoas estarão em fuga desde quinta-feira, a sua maioria dirigindo-se para a Turquia. Um novo balanço, divulgado esta sexta-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, assinala a existência de mais de 400 mil refugiados sírios. Segundo o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o número total de refugiados nos quatro países vizinhos, Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque, poderá atingir os 700 mil em 2013. Segundo a ONU, 4 milhões de sírios no interior do país vão necessitar de ajuda no próximo ano. O Fórum dos Partidos Políticos que apoiam o governo de transição da Guiné-Bissau defendeu esta sexta-feira que o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, maior partido do país, está representado no governo e em todas as estruturas de governação. Em conferência de imprensa em Bissau, o Fórum considerou uma falsa questão a discussão sobre a entrada do PAIGC nos órgãos de transição, afirmando que o partido já está representado, nomeadamente através do Presidente da República de Transição, Serifu Nyamadjo. Ainda esta sexta-feira, o governo de transição disse desconhecer qualquer reunião com as autoridades supostas no golpe de Estado de 12 de abril passado, na capital da Etiópia. Na quinta-feira, o primeiro-ministro deposto no golpe, Carlos Gomes Júnior, disse em Lisboa que as autoridades de transição e o governo deposto se iriam encontrar ainda este mês, em Addis Abeba, para retomar o diálogo. As conversações entre os Estados da África Ocidental sobre a intervenção no Mali para retomar o norte aos islamistas que controlam a região incluiu o alargamento do contingente militar para 5.500, incluindo tropas fora da região. O número de militares a mobilizar para a operação foi revisto em alta dos 3.000 inicialmente propostos pela comunidade, que junta 15 Estados. O plano militar deverá ser enviado ao Conselho de Segurança da ONU, que em 12 de outubro estabeleceu um prazo de 45 dias para receber um documento sobre a intervenção. A cimeira da CDAO, que se deverá realizar este domingo na capital nigeriana Abuja, vai contar com representantes da África do Sul, Mauritânia, Marrocos, Líbia, Argélia e Chad, segundo fontes da organização. A Agência Internacional de Energia Atómica, a IEA, vai retomar as negociações com o Irão sobre o programa nuclear do país no próximo dia 13 de dezembro, em Teherão. O anúncio foi feito esta sexta-feira por uma porta-voz da organização. A IEA pretende obter de Teherão uma melhor cooperação para responder a todas as questões sobre uma possível dimensão militar do programa nuclear iraniano, que o Irão sempre desmentiu. A agência quer, nomeadamente, acesso às instalações militares de Parchin, perto de Teherão, onde suspeita que as autoridades realizaram simulações de explosões aplicáveis ao nuclear. Até agora, nem as reuniões entre os dois lados, nem uma visita do diretor-geral da agência a Teherão permitiram às duas partes chegar a acordo. O diretor da Agência de Informação norte-americana CIA anunciou esta sexta-feira a sua demissão, alegando que teve uma relação extraconjugal. Numa mensagem dirigida aos funcionários, David Petraeus afirmou que teve um comportamento inaceitável enquanto marido e dirigente de uma organização como a CIA. Depois de aceitar a demissão do general, o presidente norte-americano Barack Obama elogiou em comunicado o trabalho desempenhado por Petraeus, que liderou as campanhas militares dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, antes de assumir funções na CIA há um ano atrás. Michael Morell, número 2 da agência, passa a assumir interinamente o cargo. Representantes de partidos de esquerda da Alemanha, Grécia, França, Espanha e Portugal apelaram esta sexta-feira em Lisboa à forte mobilização para uma greve geral europeia na próxima quarta-feira, 14 de novembro. Os políticos pediram aos cidadãos europeus que saiam às ruas em massa num protesto contra as medidas de austeridade. Na capital belga, Bruxelas, fracassaram ontem as negociações para o Orçamento da União Europeia de 2013. A Comissão deverá agora apresentar uma nova proposta de orçamento comunitário. Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas esta sexta-feira, naquele que foi o pior motim ocorrido numa prisão no Sri Lanka nas últimas 3 décadas. A informação é das autoridades locais. A violência gerou-se quando a polícia levou a cabo uma rusga no interior da prisão de alta segurança de Welicada, em Colombo, a capital, para detectar se os presos tinham na sua posse droga e telemóveis. A situação causou a revolta dos presos, que trocaram tiros com as autoridades. Foram as notícias, fica agora com o contraste e a seguir não perca o 5º episódio da radionovela do Latin by Ear, Aprender de Ouvido, sobre violência sexual em África. Se entretanto desejar comentar algum assunto durante a emissão desta manhã, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-1758-198273. Até já. DW Contraste.
Um pouco por todo o lado, na Alemanha, realizam-se eventos dedicados ao tema África. Filmes, festivais ou workshops de música. Muitos dos organizadores dessas iniciativas são africanos, que têm em comum o objetivo de querer dar a conhecer aos alemães o seu continente. Uma coisa é certa, a tarefa não é fácil. Uma reportagem de Nedbela Ba, adaptada por Helena Ferro de Gouveia. Uma sala de ensaios num pátio de Bona. As paredes são finas. Ouve-se uma guitarra elétrica. 6 mulheres alemãs vieram para a aula de percussão.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Formam um meio círculo em torno do professor senegalês. A t-shirt dele ostenta as cores nacionais. Hoje ensaia uma nova peça, que é difícil até mesmo para percussionistas experientes. O professor tenta motivá-las. A sua mensagem? Sejam positivas, espontâneas, autoconfiantes. Uma participante inclina-se e sussurra satisfeita para as vizinhas. Esta é a mentalidade africana. Mas o que realmente significa África para os alemães?
Ja, viele Bilder vom Trommeln und Tanzen.
Die Tierwelt, das ist natürlich das Wichtigste. Die ganzen Parks, die Nationalparks und so.
Muitas fotos de percussão e de dança. O mundo animal, que é obviamente o mais importante, os parques nacionais. Düsseldorf, nas margens do Reno. Está a chover torrencialmente. A Associação Beto convidou-o para o Festival Anual de África. Um pedaço de África sobre o céu alemão cinzento. Dos pavilhões coloridos, vendedores expõem joias, roupas tradicionais, máscaras, instrumentos e alimentos. Os visitantes passeiam pelo bazar africano, admiram e compram os produtos expostos. Alemães e africanos misturam-se. Franklin Mikagu, que organizou este festival, é natural do Congo e vive há 30 anos na Alemanha. Como iniciador da Associação Beto em Düsseldorf, ele tem-se dedicado à promoção da cultura africana na Alemanha. Há 2 décadas que organiza, por toda a Alemanha, festivais deste tipo.
Africa Festival das Skate nur um de Volksfestivigung.
Os festivais africanos visam um entendimento entre os povos, um encontro entre a África e a Europa, um encontro entre as pessoas, um encontro de culturas é um elo de ligação. Por outro lado, é também a promoção dos produtos africanos.
Ibanda, um vendedor, está entusiasmado com o enorme número de visitantes.
Nós temos um palco e há muita música africana. Temos comida africana e nós temos nós.
As pessoas agora estão mais disponíveis para a África, diz o organizador Mikango. Há cada vez mais e mais visitantes, talvez por causa das muitas iniciativas que foram sendo estabelecidas, suspeita ele. Mikango gostaria de organizar mais discussões políticas nos seus festivais.
Mas é uma questão de dinheiro. Convidar palestrantes e mostrar filmes implica outros recursos financeiros. Desta vez mostramos também um filme e realizamos um painel de discussão em Düsseldorf, porque temos apoio da cidade.
O tema do filme é o minério raro coltan e a pergunta: o que tem a ver o meu telefone móvel com a guerra no Congo? Existe uma relação direta entre a guerra no Congo e as melhorias técnicas nos telemóveis, iPods e consolas de jogo. Todos estes aparelhos usam o metal raro tântalo, que é obtido através do coltan. Um dos metais indispensáveis à era digital, que é extraído das minas congolesas em condições desumanas. Muitos rebeldes e grupos armados na África Central financiam as suas armas com a venda deste minério, de tal forma que até se fala no coltan de sangue. Mikango quer, com a exibição deste filme, despertar a atenção para a situação no Congo. Porém, muitos visitantes do festival só se interessam pelas imagens coloridas de África e não têm uma imagem diferenciada do continente, diz Alex Moussa Savadogo, do Burkina Faso.
Este bazar, máscaras, carnaval, nossos filhos não têm nada a ver com isso. Há pessoas que o fazem e está bem, mas agora temos de mostrar esse lado atual e moderno da África.
O jovem é diretor do Festival de Cinema Africano, Africâmara, que se realiza há já 5 anos em Berlim, a capital alemã. Uma vez por ano, durante uma semana, são apresentados aí filmes africanos. É importante, enfatiza Savadogo, a autenticidade do filme. Eles são feitos por realizadores africanos e tratam problemas da vida cotidiana da população local. Para ele, o importante é sobretudo transmitir o lado moderno da África, o lado bonito, como ele o denomina.
A voz do moderno. Nem sempre na aldeia, mas também na cidade. Nem sempre no bosque, mas na vida moderna.
De acordo com o Savadogo, a resposta aos filmes é muito boa. O festival está sempre lotado de estudantes, professores e outras pessoas interessadas por África.
Gostaria apenas de dizer que os filmes são um dos melhores meios de comunicação. Permitem alcançar as pessoas facilmente, não apenas pelas imagens, mas pela música.
E ele tenciona continuar até o primeiro filme africano chegar aos cinemas comerciais.
Escute o Contraste, o programa de informação de fundo, através de podcasting. Se tiver um acesso à internet, consulte a página especial www.dw.be/contraste. DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, Bem-vindos ao quinto episódio da radionovela do Learning Bayer Aprender de Ouvido, intitulada Confiança Traída, uma história sobre violência sexual em África. O episódio anterior terminou com Palmira elogiar o seu namorado José por ser um bom padrasto para Bel. Mas ela não sabe que José já abusou sexualmente do seu filho de 10 anos de idade. E Nélia, que estava no hospital a recuperar de uma violenta violação, descobriu que tinha perdido o seu bebê por causa do ataque. Paulina, que foi passar o fim de semana a casa, surpreendeu a sua mãe, Sara, quando lhe exigiu que a deixasse em paz. Paulina também foi vítima de abuso por parte do seu professor, o Sr. Manino. Como continuará agora a história? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Em Quem Posso Confiar? Começamos nas ruas da capital, onde Judite, a ativista da organização não-governamental CVS contra a violência sexual, organizou uma manifestação pacífica.
Sexual.
Não à violência sexual!
Queremos justiça!
Queremos justiça!
Queremos justiça!
Queremos justiça!
Meus queridos amigos, é hora de agir. Não podemos esperar nem mais um minuto. Temos de pôr fim à violência sexual. Porque as vítimas de abusos sexuais e violações que clamam por justiça têm de suportar silenciosamente esses atos. Sentem vergonha quando são os outros os culpados. Temos que os apoiar para que possam voltar a viver de forma saudável e normal. Obrigada. Não à violência sexual!
Não à violência sexual!
Não à violência sexual!
Não à violência sexual!
Se nos unirmos, seremos mais fortes. Há muitas vítimas que são invisíveis para o nosso sistema legal. E aqui não fazemos nenhuma distinção. As vítimas são mulheres ou homens, meninos ou meninas, jovens ou velhos. A nossa mensagem para os que passam por situações de abuso é: vocês não estão sós.
Vocês não estão sós.
A ajuda é disponível. Encontrem coragem para pedir ajuda. Nós podemos ajudar-vos a fazer um relatório para entregar à polícia ou conseguir os cuidados médicos. E também vamos ajudar-vos a lidar com tensão psicológica que pode surgir. A nossa porta está sempre aberta. E eu prometo continuar a lutar pelos direitos de cada um de vocês. Certo?
Certo!
Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.
E enquanto Judite lidera a manifestação na capital, Abel está no gabinete da sua diretora de turma, a professora Rosalina. Abel já quase não fala. Não se consegue concentrar e tem dificuldades em manter-se na sala de aulas. A professora Rosalina conhece Abel desde que este tinha 7 anos e sabe que ele não é assim. Mas como também recebeu formação como conselheira e observou estas mudanças em Abel, decidiu tentar descobrir o que o está a incomodar.
Abel, gostaria que fizesse este pequeno teste, porque voltaste a não acabar os trabalhos de casa.
Mas... Desculpe, professora Rosalina.
Abel, tu não eras assim. Mas não te preocupes. Em vez disso, podes fazer esse pequeno teste. Escrevi 3 perguntas neste papel. Quero que escrevas o teu nome no topo. A primeira pergunta que quero que respondas é: o que gostas de fazer nos teus tempos livres? É jogar futebol? Desenhar? Ou outra coisa? Pensa e depois escreve a tua resposta. A pergunta seguinte é: quem é o teu melhor amigo? E a última pergunta é: de quem não gostas? É tudo? Vou dar-te algum tempo para responderes. Volto daqui a alguns minutos.
O que eu gosto de fazer nos meus tempos livres? Ouvir? Não. Já não ouço música desde que... Quem é o meu melhor amigo? O meu amigo é... De quem que não gostas? Do tio? Não, não posso dizer. Não devo contar. Se fizer isso, ele corta a minha língua e as orelhas. Não posso dizer nada. Tenho de riscar esta resposta. Assim está melhor.
Então, Abel, como está a correr isso?
Já acabei, professora.
Oh, foste ainda mais rápido do que eu esperava. Então, dá-me o papel.
Agora posso ir, professora?
Ainda não, Abel. Então, tens a certeza de que já terminaste? Se precisares, podes demorar mais algum tempo.
Não, não, já acabei. Posso ir para casa?
Sim, Abel, podes ir para casa. Dá cumprimentos meus à tua mãe. Ah, e diz-lhe que gostava de falar com ela amanhã.
Durante algum tempo, a professora Rosalina segura a folha de papel com as respostas às três perguntas. Pelo que Abel escreveu, sabe que algo está errado. Entretanto, Paulina voltou à escola e, como prometido, o Sr. Maneno fez com que agora seja uma das melhores em biologia. A sua mãe acaba de chegar para uma visita e está muito feliz com as notas da filha.
Paulina, estou tão feliz e orgulhosa pelas tuas boas notas, especialmente a biologia, que não costumava ser o teu forte. Talvez devesses começar a pensar em ser médica.
Mãe, por favor, já chega. Não falas de mais nada desde que chegaste.
Sabes, filha, antes de te vir cá ver, tive uma pequena conversa com o Sr. Maneno.
Foi? E sobre quê?
Sobre ti, claro. Ele diz que és a sua aluna preferida e que está ansioso para te ter na equipa de atletismo da escola.
Não estou interessada.
O quê? Paulina, esta é a tua oportunidade de provar já a boa atleta que és. É uma oportunidade que pode levar a coisas maiores, tu sabes, filha.
Não estou interessada, mãe. Ponto final.
Sinceramente, Paulina.
Adeus, mãe. Vemo-nos nas férias. Tenho de ir jantar.
Mas, filha! Oh.
Sara não consegue entender a sua filha. Acha que Paulina devia ser a rapariga mais feliz da escola. Mas, na verdade, é o contrário. A cada dia que passa, ela parece estar cada vez mais deprimida, mais isolada e irritável, e afasta-se cada vez mais da sua mãe. Será que Sara nunca irá descobrir a verdade? Nélia está a lutar para lidar com a sua situação. A médica encorajou-a a fazer uma declaração à polícia sobre a violação e lutar por justiça. Mas na esquadra da polícia, Nélia descobre que isso também pode ser uma experiência muito difícil.
Senhor polícia, senhor polícia, olá, o meu nome é Nélia.
Sim, Nélia, o que posso fazer por si?
Estou aqui para relatar um incidente.
E então, continue, sabe que aqui estamos sempre muito ocupados.
Senhora agente, isto é muito difícil para mim e também é muito pessoal.
Minha senhora, vai contar-me sobre o seu problema ou vai estar todo dia com rodeios? Já lhe disse que estamos cheios de trabalho.
Senhor, não faz ideia daquilo por que passei.
É, desculpe, minha senhora, mas aqui não há nenhum funeral. Se quer chorar, por favor, vá chorar lá para fora. Volte quando tiver terminado e estiver pronta para apresentar a sua queixa.
Está bem. Está bem. Vou tentar parar de chorar.
Muito bem.
Acabei de sair do hospital. Eu estive... Aconteceu no charco.
Sim, sim. Continue.
Eu e a minha amiga Joana tínhamos ido lá buscar água, mas ela foi embora antes de mim.
Uhum.
E enquanto eu lá estava sozinha, vieram os rebeldes e...
E quê? Continue. Continue. Não. Espere só um minuto. Tenho de ligar ao meu superior. Ele também tem de ouvir esta história.
Não. Não, por favor, não lhe ligue. Já é muito difícil para mim falar consigo. Não posso contar a minha história a todos. É muito... muito doloroso e constrangedor.
Oh, Nélia?
Sim.
É assim que se chama, pois não?
Sim, sim.
Ouça, Nélia. Veio ter conosco para pedir ajuda.
Sim.
E se quiser a nossa ajuda, então tem de nos contar o que aconteceu. Se acabarmos por ir a tribunal, vai ter de contar tudo outra vez. Por isso, é melhor começar a habituar-se à ideia.
E é assim que termina o quinto episódio desta radionovela sobre violência sexual em África. O que acontecerá agora a Nélia? Descubram isto e muito mais no próximo episódio.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Exatamente, e nós temos ainda tempo para ler algumas das reações dos ouvintes que nos escreveram ontem, sexta-feira. Lembro antes que o governo de transição da Guiné-Bissau fez saber que não dá vistos de entrada a nenhum membro do governo de países que não reconhecem, entre eles Portugal. E na emissão da noite de ontem perguntámos se acha justificável a negação da entrada de representantes de Portugal na Guiné-Bissau. Um ouvinte da Guiné, que não se identificou, escreveu que o próprio Amilcar Cabral advertiu o povo guineense de que fizeram a luta contra o colonialismo português e não contra o povo português. Hoje, as relações entre Portugal e Guiné-Bissau são de fraternidade e ajuda entre os povos. Khalilu Mané, também da Guiné-Bissau, diz que acha que o governo de transição guineense deve permitir que os dirigentes da CPLP entrem no país, apesar de a comunidade apoiar o governo deposto. Ainda da Guiné, mas com outra opinião, Sadjó disse que acha que sim, que é justificável a negação da entrada de representantes de Portugal na Guiné-Bissau, porque Portugal não merece a confiança das autoridades de transição guineenses. A opinião é partilhada pelo ouvinte cabo-verdiano Bebeto, que escreve que a negação da entrada de representantes portugueses na Guiné é justa porque Portugal é o maior perturbador. Lembro que se desejar obter mais informações sobre a Guiné-Bissau, pode ir à nossa página da internet em www.dw.de/Guiné-Bissau, tudo junto, e em www.dw.de/DWAfrica, tudo junto também e sem acento, obtém informações sobre todos os países lusófonos africanos e sobre a África em geral. Pode também enviar-nos mensagens e os seus comentários para o Facebook. Aliás, nós perguntamos também se acha que a missão militar da CDAO tem condições de enfrentar os grupos armados no deserto do Mali. E da Guiné-Bissau, Júlio Sambo diz que acha que sim, tudo dependerá da estratégia de guerra a desenvolver, tendo em conta as características do deserto. E Lenildo da Silva, do Brasil, diz também que pensa que sim, os membros da missão militar são idóneos para enfrentar esse tipo de situação. E durante a emissão, Alimbonde de Pemba, Moçambique, escreveu-nos há pouco. Este ouvinte diz que no seu país, Moçambique, existe algo que na sua opinião é ridículo. Diz o ouvinte que existe uma campanha chamada Um Aluno, Uma Planta e Um Líder, Uma Floresta. Agora, o que admira o ouvinte, escreve o próprio, é que o aluno cuida da planta, mas na sala não tem carteira, e o líder tem uma floresta, mas à porta de casa vê bambu ou caniço. E o ouvinte de Pemba, no norte de Moçambique, deixa então a questão sobre o que a campanha traz ou significa então para os moçambicanos. Nós temos ainda uma última notícia sobre a Síria. O presidente sírio Bashar al-Assad negou ter cometido crimes de guerra no conflito com a rebelião síria e defendeu que os militares estão envolvidos no combate contra o terrorismo, em entrevista a uma televisão russa divulgada esta sexta-feira. Combatemos o terrorismo, estamos a aplicar a nossa Constituição e a proteger a população síria, declarou Assad à televisão Russia Today, que o questionou sobre as acusações de crimes de guerra cometidos pelo regime. O Conselho de Direitos Humanos da ONU criou uma comissão para investigar as violações na Síria. A nova comissária nomeada para a investigação, Carla Del Ponte, declarou no fim de outubro que quer identificar